Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos da 31ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Vários assuntos em pauta, mas o que tomou mais tempo, o que levou a uma discussão por cerca de 1h30, 1h40, foi o projeto de resolução 002-2024, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Demis, Magnualdo Germano Teixeira Ribeiro, Sônia Regina Zamboni. Súmula: define as autoridades, o órgão e pessoas para as quais será encaminhado o relatório final da Comissão Especial de Inquérito 001-2024 e da outras providências. Apurar possíveis irregularidades no Departamento de Esporte, ou seja, uma cobrança a princípio indevida de R$ 3.299. Isso aconteceu em abril de 2023. Depois de muita discussão, inclusive a interferência do Dr. Castro, que não é de falar muito, ele também não aguentou, acho que, tanta discussão fora do contexto. Dr. Castro pediu a palavra e falou que realmente caberia aos vereadores e o que realmente é ou essa SEI. Eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos Demício, ele que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, Carlão, mais uma SEI. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Você iniciou aí, Serginho, dizendo que eu sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também sou presidente da Comissão Especial de Inquérito, nessa que foi levantado esse valor de R$ 3.299, que foi um PIX numa conta de uma servidora cargo de confiança do município de Bandeirantes. Eu e o vereador Tiago recebemos uma denúncia de uma estudante da UEMP. Ela mora em, se não me engano, que agora mora em Jaú. Eu recebi uma denúncia no qual ela tinha feito um depósito numa conta particular dessa servidora Mônica Moscado, né? Dizendo que ela estava pagando reparo de pintura no ginásio de esporte Chinelão. Aí eu fiquei assim meio que sem entender, Serginho. Nós, vereadores, eu principalmente, Serginho, recebo várias denúncias aqui, sabe? A gente recebe denúncia de obra, denúncia até, inclusive, montamos também uma comissão para levantar a regularidade em obra. E essa, eu achei assim um meio esquisito e tal. Eu liguei de volta para a menina, né? Saber se é alguma pegadinha, alguma coisa nesse sentido. Ela me atendeu e me explicou certinho o que aconteceu. Eles estavam fazendo era Jogos Interwemp, que era o nome da categoria dos jogos lá, que pegava Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, isso, onde tem, né, a UEMP. Aí, Serginho, surgiu da diretora, então, da CREM, a Mônica Moscado, que pediu um valor para eles, dizendo que eles tinham estragado a pintura do chinelão. Mas o que mais me assustou, Serginho, porque eu já vinha fazendo um trabalho no ginásio Esporte Chinelão, uma comissão especial de inquérito que nós montamos através das obras, porque já existiam as irregularidades no chinelão, na pintura, no chão, tudo aquilo.
Que foi discussão, inclusive, já em outras sessões, do superfaturamento, é isso?
Exatamente, do superfaturamento, e que esse espaço da pintura já estava danificado. Então isso me chamou a atenção, falei, pô, mas então tem alguma coisa errada aí. Corri até o chinelão, fiz foto, tal... O que despertou nessa menina de entender que ela foi enganada? Ela foi fazer a prestação de conta do Grêmio, foi fazer a prestação de conta e ela tirou um xerox, né, do comprovante do Pix que ela mandou para a Mônica Moscado, então diretora na época da CREM. Aí o departamento delas lá, a contabilidade delas, falou, não, mas eu não posso aceitar isso aqui. Isso aqui você mandou para uma conta particular. Eu preciso de um documento do município, da prefeitura de Bandeirantes. Por isso que ela entrou em contato comigo, que ela queria que eu arrumasse para ela um recibo da prefeitura de Bandeirantes. Eu falei, não, mas eu não posso arrumar isso, não tem como arrumar, você foi enganada. Aí, Serginho, que ela foi descobrir, uma menina nova, acho que 19 ou 20 anos, não sei, e aí ela chamou até o pai dela, que eles vinham até Bandeirantes. Eu falei, ah, você não precisa vir até Bandeirantes para resolver isso, porque você não vai conseguir esse recibo do município. Você mandou um valor para uma conta particular. Dificilmente o município vai dá um recibo para você, que você comprou tinta e pagou pintor no valor de R$3.299 para pintar um prédio público. Eu falei, isso não existe. É o primeiro erro, Serginho. Foi então, para levantar mais coisas e mais documentos, Serginho, e ouvir mais pessoas, nós chegamos à conclusão que teríamos que montar a Comissão Especial de Inquérito.
Tá, e essa comissão especial de inquérito foi montada, vocês fizeram o que tinham que fazer, finalizou na última segunda-feira com a votação 10 votos favoráveis ao encaminhamento ao Ministério Público e 2 contrários. E aí o presidente não vota. Tudo bem, terminou a parte de vocês. Levantaram a questão, acumularam provas e encaminharam ao Ministério Público. Não encerrou a incumbência de um vereador? Porque durante a discussão dava a impressão que vocês já queriam condenar, até falaram que foi candidata. Ela não estava sendo julgada naquele momento e nem era comprovada que era culpada. Então, estava livre para participar. Entendo, calor do momento, e vocês não são perito nessa área judicial. Então, acaba fugindo um pouco. E não estou aqui defendendo ninguém também. Então isso levou 1h30, até que o doutor Castro levantou e pôs um ponto final nessa discussão.
Sim, a discussão acaba ficando acalorada ali. Mas veja bem, se você pegar as duas pessoas que tentaram, os dois vereadores que tentaram falar as coisas ao contrário, são pessoas ligadas à máquina, ligadas à prefeitura, ligadas ao prefeito, no qual ela fazia parte da administração. Quando eu disse que ela foi candidata, porque ela foi candidata representando um partido no qual o prefeito também é presidente desse partido.
Mas ela estava apta a ser candidata.
Sim, Serginho, eu só estou dizendo as justificativas, e nós também, você disse tudo, nós não temos o poder de processar ninguém, de fazer nada. Nós só levantamos o que aconteceu, arrumamos provas, e isso vai ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que ele tome providência. Nós não temos aqui o poder, Serginho, de
prender ninguém.
De prender ninguém, muito pelo contrário. Nós exercemos a nossa função, que é o poder legislativo, que é fiscalizar e criar lei. Nós estamos fiscalizando uma denúncia que chegou até nós, dizendo que uma servidora pública em cargo de comissão recebeu através de Pix um valor de uma pessoa. Só isso.
O Carlão, vamos deixar bem claro também. Você como presidente da comissão, o Magnoaldo como redator e a Sônia como membro. Então, aí entra a participação de todos os vereadores. Eu quero deixar bem claro, vocês cumpriram o papel de vocês. Chegou o ponto final, encerrou aqui, não é isso?
Sim, Serginho, exatamente. Aí, Serginho, eu quero bater no ponto que foi falado de perseguição. Não existe perseguição. Até porque a escolha dos membros que vão participar dessa comissão, Serginho, é feita por sorteio. Não é falar assim, ó, eu quero porque eu quero ferrar fulano ou cicrano ou beltrano. Não, é feito através de sorteio. Caiu os 3 membros. Eu fui presidente porque já tinha uma experiência de presidente, porque fui presidente da Comissão Especial de Inquérito das Obras. Em conversa com os 3 membros, eu, a Sônia Regina Zamboni e o Magnoaldo Alves, falou assim, não, Carlão, como você já tem a experiência de presidente, você vai de presidente, eu de relator. Dentre nós, os membros, os 3 membros, que resolvemos quem ia fazer atuar da forma que foi atuado.
Carlão, é que com o calor da discussão, dá a impressão que quer mais mesmo. Tivemos essa comprovação, então vamos ferrar agora. Tanto é que foi até falado que não daria tempo de caçar prefeito. Pelo que foi lido no relatório, o prefeito tomou as iniciativas que cabia a ele. A exoneração da funcionária e o boletim de ocorrência.
Com certeza, Serginho. É que tem os vereadores...
O calor é duro.
No calor ali, o vereador acaba falando umas besteiras assim que, na verdade, o prefeito, quando ele soube do acontecido, ele fez tudo que teria que fazer. Dispensou a funcionária, até porque nem precisou abrir um PAD, porque ela é cargo de confiança. Sim. E fez um boletim de ocorrência para preservar o município. Caso essas pessoas, em futuro, entrassem contra o município, uma ação, não. Ele se precaveu de tudo. Então, o que que o prefeito, nessa situação, ia ser responsável? Não tem responsabilidade nenhuma. Ele seria omisso. Ele não fizesse o que ele fez. Dispensar, né, a servidora e fazer o boletim de ocorrência. Então, ele tirou todas as culpas que poderia cair sobre ele, cassação e uma série de coisas.
Mas foi ventilado ali na discussão.
Sim, eu acabei de dizer para você. Tem vereadores que no calor ali da discussão acaba falando besteira. Infelizmente, acontece. E a gente tem que ouvir, porque quem tem ouvido é para ouvir, né, Serginho?
Obrigado, Carlão.
Obrigado, Serginho. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cabeona.
Doutor Cássio pediu a palavra e falou o que realmente caberia aos vereadores e o que realmente é esse processo ou essa SEI. Doutor, bom dia. Resumindo, até o senhor perdeu um pouco a estribeira, é isso? Boa tarde.
Assim, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria, um prazer estar falando com a imprensa, porque a imprensa é o quarto sustentáculo do Estado Democrático de Direito. Sem a imprensa, nós não teríamos democracia. Então, meu respeito, minha admiração sempre pela imprensa. E pode estar levando informação ao povo. Sim, o que aconteceu foi uma discussão acalorada aqui na Câmara sobre a SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito. Questionaram aí, por exemplo, no relatório disse que fulana fez isso ou fez aquilo. E preocupação com acontecer, piorar a vida da pessoa. Não, nada disso. A Comissão Especial de Inquérito, que aconteceu aqui na Câmara, é mais para investigar o que aconteceu, porque a pessoa que praticou essa conduta era agente público. Era o que ocupava um cargo de diretoria, que é a Mônica, né? Então, como isso ocorreu, tem que instaurar, sim, óbvio, tem que instaurar e apurar isso aí, porque ela era servidor. Se tivesse ocorrido numa empresa privada, nada disso tinha acontecido. Mas como é na empresa pública, tem que ser apurado, sim, pela Câmara, pelos vereadores, e como foi apurado. É um processo inquisitivo. O que isso significa? Significa dizer que não tem o devido processo legal, não tem a ampla defesa contraditória. Não, apenas colhe informação, dá o relatório final e encaminha para quem dê direito. No caso aqui, seria para o Ministério Público, porque é ele que é o dono Slitz, é o dono da ação penal. É ele que vai analisar se vai oferecer a denúncia ou não. É só isso, só meramente peça informativa. E já aproveitando, é similar ao inquérito policial que ocorre na delegacia.
Por isso a experiência do senhor, né?
Tentando, eu vi uma discussão, eu não quis falar nada não, porque tem hora que é melhor você ficar em silêncio. Posso não concordar com nenhuma palavra deles, mas eu vou defender o direito deles proferidas até a morte, né? Porque são vereadores, são representantes do povo e têm direito de falar e dar a sua opinião. Mas no caso aqui, seria apenas depois de ter colhido os depoimentos, colhido as provas que entenderam cabíveis à comissão, traz aqui para plenário para ver se o plenário aprova, se vai ser encaminhado ao Ministério Público, ao prefeito, à própria Mônica, que é a pessoa. Cada vereador vai votar sim ou não, simplesmente isso.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador, o Vanderlei Aparecido da Silva, o Lei das Três Águas. É a primeira vez que a gente conversa pós-eleição, Lei. Né? As outras vezes você saía mais rápido do que não sei o quê. Eu sei que na primeira sessão pós-eleição, eu até comentei com você, você parecia que estava muito irritado. Foi pelo resultado, foi pelo fato de não se reeleger, ou não, não tem nada a ver. Lei, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeona. Boa tarde a todos. Não, Serginho, não teve nada a ver. É que aquela primeira sessão foi uma votação muito complicada, uma votação difícil, e a gente que tem caráter gosta de defender o que é correto. E na minha cabeça, aquele momento, aquela votação exigiu muito das pessoas, que é muito correta, entendeu? E aí, algumas pessoas faziam algum comentário que eu falo assim, que acaba ofendendo a gente, entendeu? Então, é por isso que eu fui mais agressivo na minha fala. No momento assim, você tem o direito de pensar o que você quer, mas respeita o próximo.
Você começou falando, não coloque palavra na minha boca.
Aí, é isso aí, entendeu? Então teve pessoas que fez alguma pronúncia querendo falar algo que eu não tinha falado. Então eu já disse diretamente, não coloque palavras na minha boca. Mas foi uma reunião boa, né? É importante a gente ser esclarecido, né? Mas não, mas eu estava tranquilo, estou tranquilo. né, com a eleição. A gente tem que respeitar a população que decide o que é melhor para o nosso município, entendeu? Então, estou tranquilo. Quero agradecer muito os eleitores, né? 410 votos, Serginho, é muita gente. Eu tenho só que agradecer a cada voto, porque é muita gente que votou em mim, 410 votos, eu estou muito feliz por esses 410 votos.
Me parece que faltou 36 votos para você ter uma cadeira, é isso?
É isso aí, Serginho. Na verdade, faltou 35, né? 35 votos, eu também assumiria uma cadeira. Mas estou realizado, está tudo na mão de Deus, né, Serginho? Deus cuida de nós, cuida do que é melhor para a gente. E foi assim, a população decidiu dessa maneira, eu estou realizado, quero agradecer a todos. Mas estou tranquilo, a minha família, para você ter uma noção, Serginho, na segunda-feira não teve sessão. Quando cheguei em casa tinha um churrasco. Então eu estava inaugurando a minha derrota, porque falaram assim, agora nós temos você de volta para casa.
Acabou a lei politicamente?
Serginho, o futuro a Deus pertence, né? Para mim é complicado. A política exige muito, eu procuro ser muito responsável, né? Pelo meu compromisso, né, de ser vereador. Então exigia muito de mim, né? Principalmente com a minha propriedade. Então não sei, só a Deus pertence. Mas eu queria evitar, né, a política aí na minha vida, porque você realmente exigia muito e eu quero ter mais tempo para minha família, para meus amigos e viver a vida, né, Serginho?
Olê, você sempre foi participativo em associações, em conselhos, também em festas, em eventos. Acabou esse lei ou não?
Não, Serginho, tá louco? Esse lei não pode acabar, né? Só quando morrer mesmo. Não, Serginho, não, de jeito nenhum. O lei das festas, o lei da associação, da cooperativa, está firme, entendeu? Vamos estar junto com o povo, vamos estar lutando aí para cada vez mais melhorar, principalmente o Conselho Municipal da Agricultura. A gente está junto aí, entendeu? O que depender de mim, o lei das festas, dos leilão, das cavalgadas, existe aí e esse não vai morrer tão já.
E por falar em luta aí, né, vocês estão lutando aí para manter a Associação das Três Águas ativa, né?
É, com certeza, já me chamaram, né, para participar, né, da diretoria. Eu estou voltando lá, com certeza, né, ajudando, né, e com certeza ajudando o município, né. E hoje, só para você ter uma noção, hoje teve a terceira votação da outorga de título de cidadão honorário para o secretário da Agricultura do Paraná, que é o Natalino hoje, né, e também secretário da Fazenda do estado do Paraná, que é o Norberto Anacleto Ortigara. Esses, né, então a gente fez aí essa homenagem a eles, né, então a gente está junto aí, vai estar sempre tentando ajudar o nosso município a crescer, né, Serginho?
Foi a aprovação desses dois projetos, o projeto de decreto legislativo 002-2024, de autoria do vereador Vanderlei Aparecido da Silva, que otorga o título de cidadão honorário de Bandeirante, estado do Paraná, ao senhor Natalino Avance de Souza. E também o projeto de decreto legislativo 003-2024, de autoria do vereador Vanderlei Aparecido da Silva, que otorga o título de cidadão honorário de Bandeirante, estado do Paraná, ao senhor Norberto Anacleto Ortigara. Foi aprovado em terceira votação e merecido. O Natalino fez agronomia em Bandeirantes. O Norberto Ortigara, mesmo como secretário, sempre deu a maior atenção, inclusive com a gente. Parava o carro para dar entrevista, falar no dia do produtor, quer dizer, pessoa do povo.
Então, Serginho, a gente respeita muito eles, quero agradecer aí, tanto o Natalino como o Ortigara, essa parceria que a gente tem lá em Curitiba, né, Serginho? Então, o Natalino, ele foi muitos anos aí, né, funcionário, né, da Emater. Então eu tiro o chapéu pelo trabalho que ele executava na Emater, que hoje é a IDR, né? Com toda a sua equipe. A Emater, na verdade, é uma equipe de pessoas que se dedicam para a população. Então a Emater, hoje o nome é IDR, né? Eles merecem o nosso respeito. O trabalho da IDR é um pessoal muito capacitado e ajuda muitos agricultores. E o Natalino, a vida inteira foi desse jeito e hoje é um secretário da Agricultura do Paraná. Então, é uma pessoa que merece esse respeito pelo trabalho dele, pela pessoa dele, entendeu? Ele é uma pessoa muito dedicada. E o Norberto Ortigara foi secretário por 13 anos e hoje é o secretário da Fazenda no nosso estado. Então, você imagina uma pessoa igual o Ortigara, o atendimento que ele dá para a gente em Curitiba. Entendeu? As pedras irregulares, que é um projeto muito grande que tinha aí. Está certo que o nosso município não conseguiu executar o projeto. A gente tem várias propostas aí, até para asfalto, agora para a próxima gestão aí, né? A partir de 2025. Então, é um pessoal que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Bandeirantes, com certeza, está muito bem representado dentro da Secretaria da Agricultura, né? Com essas duas pessoas lá hoje. Então, eu fico realizado por conseguir fazer essa homenagem a eles.
Muito bem, está aí com o vereador Vanderlei Aparecido da Silva. Eu encerro os trabalhos referentes à 31ª sessão ordinária que ocorreu na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.